Tem gente que vai escutar esse episódio de hoje e vai ficar puto. Então vamos lá mais uma vez, caros ouvintes. Sejam muito bem-vindos a este podcast maravilhoso que aborda esse tema tão legal que é o Lean Six Sigma. Estamos aqui mais uma vez, eu, Robson Olímpio Pilco, junto com André Zanese e Matheus Luquezes Guissardi, para falar um pouco para vocês sobre essas nuances relacionadas à certificação Lean Six Sigma. Né? Para quem assistiu o nosso último podcast, lembra que a gente comentou bastante sobre os níveis de certificação, né? Desde o Yellow Belt até o nível Master Black Belt, e este último nível, que é o mais complexo, né? Que as pessoas tanto almejam, faltou um pouco de detalhes, um pouco de tempo, né? Então hoje vai ter um podcast exclusivo para debater o que é um curso de Master Black Belt, né? Afinal, nós três aqui fizemos esse treinamento, então a gente tem um pouco de experiência para contar para vocês, começando por mim. Sobre o meu treinamento de Master Black Belt, quando que foi, onde que eu fiz, qual que era a ementa, qual que era o formato e o que eu fiz para me certificar. Era um curso interno na empresa que eu trabalhava, que era a Whirlpool Corporation. Esse curso era nos Estados Unidos. E era um curso de 16 semanas. Imagina, 16 semanas. Logicamente que não eram 16 semanas consecutivas. Tinha um intervalo de 3 semanas entre essas semanas de aula.
Que porra, cacete de agulha. 16 semanas. Cara, chegou uma hora que o Pilco ia para os Estados Unidos só para trazer muamba, cara. Ele não aguentava mais o treinamento, cara. Ele já tinha uma lista de coisa para trazer, cara.
Sim. Chegou só uma hora?
Ele trouxe umas 3, 4 coisas.
16 semanas não tem como, né?
Videogame.
Ou seja, né? Isso levou 2 anos praticamente, indo e voltando para os Estados Unidos. Então ia para lá, ficava uma semana e voltava. E não tinha uma ementa específica para esse curso, né? Então era muito voltado às necessidades imediatas que apareciam na própria empresa, né? Então eram 16 semanas aprendendo aquilo que aparecia como necessidade, seja dos próprios alunos, né? Ou até dos diretores e gerentes que eram envolvidos também e precisavam resolver os seus problemas, né? Então não tinha uma ementa, mas foi um curso bem bom, bem completo. Afinal, 16 semanas nos Estados Unidos é para ser um negócio bem, bem interessante, né? O instrutor era um funcionário da própria empresa, né? Muito bem qualificado, sabia analisar tudo quanto é tipo de dados, sabia planejar qualquer experimento, só não sabia como explicar isso aí com uma certa clareza para os seus alunos, né? A didática do cara era bem, bem problemática, né? Digamos assim, bem problemática.
Pensa só como é que é.
Aí pensa, né? Uns miseráveis brasileiros, né? Nos States, assistindo aula com um sujeito que era gago, sabia muito, só que não sabia explicar direito, né? Isso em inglês,
e
né?
O brasileiro tá no to the left, to the right, in the middle.
Exatamente. A gente
bafana.
Mal sabia falar português e tava lá, né, assistindo aula em inglês num curso de Master Black Belt. Mas foi legal, a experiência foi bem boa. E sobre o processo de certificação, né? Tinha dois níveis, né? Master Black Belt nível 1 e o Master Black Belt nível 2. Nível 1 era só concluir basicamente uma parte mais teórica, né? Assistir as aulas, metade das aulas, preparar um conteúdo didático sobre regressão linear, apresentar para o próprio professor e para os alunos, colegas de aula, né? E já sair com uma nota e aprovado o nível 1. Beleza, só que o nível 1 não dava título para ninguém, aí tinha que ir para o nível 2. Nível 2 era uma continuação daquilo que já estava sendo passado no nível 1, só que daí tinha uma cobrança extra, que era o quê, né? Participar de bancas de certificação Black Belt, orientar Black Belts até a sua própria certificação, fazer alguns projetos e dar um treinamento inteirinho de Black Belt no final, né? Concluindo todas essas etapas, aí o próprio instrutor do treinamento mandava um e-mail oficial para a coordenação do programa Six Sigma, dizendo: ó, fulano, ciclano, beltrano e o isobutano concluíram com sucesso o seu treinamento de Master Black Belt e, portanto, merecem receber esse título, né? Uns 3 meses depois veio o diploma, veio uma lápide de pedra mesmo, deve pesar uns 15 quilos aquele negócio, né, certificando que de fato as pessoas que estavam lá concluíram aquele curso de Master, né? Na época não nos foi exigido nenhuma certificação extra, por exemplo, da SQ, que eu vou comentar mais para frente, porque a própria SK já julgava de que a formação de Master Black Belt da Whirlpool, globalmente falando, né, era muito boa, era bem qualificada, os Masters eram razoavelmente, né, bem qualificados, e isso já era suficiente, isso já bastava, né, não precisava de uma certificação extra ou de alguma outra prova, né, que desse uma nota para poder dizer que, oh, o sujeito de fato é um bom Master. Não, a própria certificação da empresa já comprovava isso, né?
Não, se viesse um cara da SQ perguntar sobre o teu Master, tu só jogava aquela lápide na cabeça dele, pronto, ele nunca mais perguntava nada, né?
Porque ele ia morrer. Exatamente.
É o troféu mais invejado, acho, que existia dentro da empresa, cara. Troféu sensacional, tá louco.
Mas conta aí, Matheus, então, como é que foi o seu?
Cara, o meu foi diferente, mas de certa forma igual. Não, brincadeira. O meu, cara, ele
muito
foi...
Bom.
Vou dar um teste de como é que é diferente.
É.
Exato.
Cara, o meu, eu pesquisei bastante, né? Lembra que a gente tava tentando aprovar esse curso dentro da empresa e tal, e eu fiz algumas pesquisas do que era disponibilizado no Brasil. Eu não consegui achar nada que conseguisse me convencer de que era um curso legal de se fazer. E eu acabei fazendo na Six Sigma Academy, lá em Londres. A sede da empresa era em Nova York. Como eu estava indo para o México, era fácil, né? Pô, o cara vai morar no México, então um voo de 3 horas, ele está em Nova York e fechou. Mas o curso em Nova York não aconteceu e ele foi transferido para Londres, onde tinha mais pessoas ali inscritas, né? Cara, foram 4 semanas também, uma semana por mês, assim. Começou em julho e acabou ali em novembro. Teve um intervalo ali entre a segunda e a terceira semana um pouco maior. E ele tinha uma ementa fixa, né? Ele não variava de acordo com as necessidades, porque não era de uma empresa que estava com todos os seus funcionários lá dentro, né? Todas as pessoas da mesma empresa. O RAP, né? Ou o Sony, ele deve ter concordado comigo agora. Mas, cara, tinha uma pessoa da Rússia, tinha um cara que trabalhava numa petrolífera do Kuwait, tinha dois caras da ABB, um trabalhava na Alemanha, outro trabalhava na Suécia, tinha um cara da Wabco que trabalhava na Polônia, tinha outro cara da Wabco que trabalhava na Alemanha, tinha um vice-presidente de tecnologia de uma empresa na Suécia também, tinha um indiano também que trabalhava na Faurecia, que faz componentes para dashboards, assim, de carros e caminhões. Cara, só empresa massa. Eu cheguei lá, o primeiro dia de aula era para a gente se apresentar, fazer uma apresentação pessoal e da tua carreira no Six Sigma, então era esperado que todos tivessem muita experiência com Six Sigma. E eu cheguei lá, eu era o mais novo de todos, o que menos tinha experiência. E, cara, teve uma mistura de sentimentos, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia a mosca do cocô do cavalo do bandido, eu me sentia também o mais empolgado, assim, porque, cara, querendo ou não, parecia que alguns deles, nas suas apresentações, estavam lá porque o diretor da empresa mandou. Então, meu Deus do céu, é o curso que eu mais quero fazer na minha vida, e o cara, na apresentação, fala que ele tá lá porque o diretor mandou ele, né? Então foram 4 semanas. Primeira semana ele já entrava com um pré-conceito formado de que todos eram black belts com muita experiência, com muitos projetos milionários implementados. Então eles passaram todas as ferramentas até o black belt de um jeito assim ridiculamente rápido e simples e claro e objetivo. O professor ia para o flip chart e 15 minutos ele falava tudo sobre análise de sistema de medição, assim, com um gráfico. Pá, tu olhava aquilo, meu Deus do céu, como é que eu vou acompanhar essa galera, né? Aí depois teve uma parte voltada para o Lean, teve uma parte voltada para o Six Sigma administrativo, teve uma semana que foi toda voltada para Design for Six Sigma e Machine Learning também. Advanced Analytics, cara, abrimos uns softwares de programação, foi top. E certificação, eu tinha que cumprir 8 pontos, isso era para fase 2. A fase 1 teve um exame, teve 100 perguntas que eu tinha que acertar, pelo menos 90, e eu tinha 2 horas para fazer o exame. E tinha 2 tentativas, consegui passar na primeira, eu acho que eu fiz 94, e passei na fase 1. Aí a fase 2 eram 8 pontos, tinha que implementar um programa, tinha que dar treinamento, tinha que resolver um problema, orientar pessoas, certificar pessoas, tudo isso contava uma certa quantidade de pontos, e se fizesse tudo dava 15 pontos, mas eu precisava fazer 8. Então, um resumo bem rápido aí, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu interrompo vocês e falo. Mas vamos falar do André, né? Falei demais. O André tem uma experiência um pouco diferente. Conta para nós aí, cara.
Bom, então, viram que não é nada fácil o que esses caras fizeram, né? Outro idioma, outro país, outra cultura, outras pessoas de outros países ainda mais diferentes. Então, o mundo tem todas essas oportunidades para oferecer para a gente. E aí, assim como o Matheus fez no início do Master Black Belt dele, eu também fiz. Pesquisei em todo mundo o que empresas tinham para oferecer, e aí quando a gente fala de empresas, a gente vai encontrar, como o Matheus fez lá, a gente vai encontrar a SSA, a gente vai encontrar a SQ nos Estados Unidos. Eu lembro de ter olhado também na SBTI nos Estados Unidos, era um dos cursos mais completos também, muito próximo do curso que o Matheus fez. Era um curso de 5 semanas, passava toda. Também considerava que todos os Master Black Belts em formação tinham uma noção muito apurada, das ferramentas do Black Belt. Então não tinha embasamento teórico do Black, era direto, era resumão nos primeiros dias e já entrava com conteúdos avançadíssimos. Tinha semanas, específicas para DFSS, falando só de DFSS, que é um ponto que a gente também vai abordar aqui no podcast. E muito conteúdo avançado, passando até mesmo por conteúdos relacionados a alguma coisa que o Robson também já comentou nos últimos podcasts de coaching e mentoring. Então, tinha todas essas esses pontos. Passava desde a parte técnica, a reativa, a parte proativa do DFSS e também para a parte didática, né? Para a parte ali da função de gestão do Master Black Belt. Então, em resumo, assim, a gente também tem algo dentro do Brasil, se a gente for procurar, mas para ser bem sincero, não sei se o Matheus e o Robson concordam na íntegra, mas é muita panfletagem, é Seis Sigma para fazer proselitismo, não agrega muito, né, quando a gente compara com esse nível de treinamento que o Matheus e o Robson comentaram. E aí, no meio de todas essas buscas, né, a VEG decidiu fazer um treinamento interno. Matheus e o Robson foram os meus instrutores, junto com mais algumas pessoas que vocês vão ver nesse podcast também. Então, eu fiz esse treinamento todo dentro da empresa. E aí vem alguns pontos que a gente tem que comentar, né, que existe e que eu acho que você, ouvinte, tem que ficar esperto quando você for procurar esse tipo de certificação aí fora. A diferença de ter um treinamento interno é que o foco e o objetivo principal não vai ser vender treinamento, certo? O objetivo principal sempre vai ser implementar conteúdo, melhorar, aumentar o nível técnico das pessoas, ensinar as pessoas a cuidar do programa, etc, etc. Então, só por esse fato, eu encontrei no meu treinamento algumas ferramentas que, fora da, da tirando alguns pontos muito específicos no mundo, só é possível encontrar se você pagar por treinamentos específicos, né? São pontos que não vão estar na maioria dos treinamentos de Master Black Belt, né? Aqui a gente está falando de pontos específicos, de análises específicas de confiabilidade, séries temporais, visualização de dados, né? Hoje a gente está num mundo e a gente vai falar disso também, vai discutir muito, que não adianta só a gente sair fazendo análise estatística, a gente tem que saber como mostrar as nossas conclusões, como vender esse peixe. Então, tinha conteúdo sobrando. E aí, para falar de certificação, foi muito parecido com as duas certificações do Matheus e do Robson. Né? Tá sendo, na verdade. A gente tem que cumprir uma pontuação que está distribuída nas funções do Master Black Belt. Então, a avaliação da banca de certificação, ela corresponde à vida real do Master Black Belt. Eu tenho que fazer projetos, eu tenho que implementar soluções, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que certificar pessoas, tenho que orientar Black Belts, né? Eu tenho que desenvolver, ajudar a desenvolver material didático. Então, eu passo por todos esses pontos que, na prática, o Master Black Belt tem que saber conduzir com maestria para daí sim me certificar um Master Black Belt.
Excelente. É, deu para perceber, né? É bem perceptível que existe uma variação bem grande, né? Mesmo entre nós três, que somos bem próximos, né? A gente tem um universo bem grande de diferenças entre um curso e outro, né? Mas o mais importante é o seguinte, né? A gente tem um título de Master, o André vai ter em breve, daqui a alguns meses. E todos os três basicamente têm a mesma capacidade, né, de pegar um problema qualquer e aí achar uma solução do jeito mais rápido possível e obtendo o maior resultado possível. Né? E além disso, fazer mentoring de belts, né, dar treinamentos de qualquer nível, orientar pessoas, certificar pessoas e daí por diante. Né? Então, o que manda, na verdade, é o que você vai fazer com esse título, né? E não tanto assim o que você fez para chegar até o seu título, né? E eu acho que isso é o mais importante, né? E além de treinamentos que existem mundo afora, né? Que no Brasil tem uma dezena aí que é até vergonhoso, né? Mas ok, existe, tem gente que faz. Mas existem também, fora esses cursos, existem processos de certificação que você faz, que você se submete, né? Sem ter feito outro treinamento de Master. Então você é um Black Belt, experiente, que já fez seus projetos, já obteve seus resultados. Você pode entrar lá no site da ASQ, American Society of Quality, e participar de um processo probatório para o nível de Master Black Belt. Né? Não só esse, tem diversos outros, até para farmacêutico. Mas para o Master Black Belt, o que, que precisa? Né? Primeiro, precisa ter Black Belt, tem que ter o título, esse título tem que ser reconhecido. Mas isso também não é a parte mais difícil. Depois disso, você submete o seu portfólio. O que, que é o portfólio? Basicamente é aquilo que você fez como Black Belt, orientando pessoas, fazendo projetos e coordenando atividades, entre outras coisas, só para submeter lá na ASQ, submeter o seu portfólio a essa aprovação, você paga, na largada, $650, se você não é um associado, né? Associado tem 10% de desconto.
Que na cotação de hoje vai dar míseros
um milhão de reais. Não, dá menos, eu não calculei ainda. Mas além desse processo de revisão de portfólio, né, que você é obrigado a submeter, e não é garantido que você vai aprovar, né, você pode submeter e dar com a cara na parede, mas supondo que você seja aprovado nessa primeira etapa, né, pagou $650, aí vai para a segunda etapa, aí custa a bagatela de $2.229, e essa etapa agora é o quê? É o exame, é a prova. Eu acho que chega perto aí de umas 50 questões, eu não cheguei a abrir o brochure aqui completo, mas na época que eu pesquisei era por aí, em torno de 50. Tem até livros, né, que foram lançados para preparar as pessoas exclusivamente para essa prova, né, da SQ, mas no total vai dar algo em torno de $2.880 só para você se submeter a esse negócio, né, sem garantia de aprovação. Supondo que você é aprovado. Né? Tem validade. Supondo que você é aprovado, aí você recebe o título da SQ. A vantagem é que você estampa na sua cara, né, um título de Master Black Belt que vai ser reconhecido até no fundo do oceano. Mas, é isso que o Matheus falou, ele tem validade. Essa validade, até onde eu sei, é anual e você tem que renovar. Vai pagar ali algo em torno de $200, eu tenho que rever esses valores. Mas é na casa da centena, 100, 200, né? E, na minha opinião, né? Não faça isso. Eu não recomendo para os meus alunos, embora tenha gente que pede. Aí eu chego até da aula específica sobre preparação para certificação ASQ. Tem gente que pede, então eu forneço o que os alunos precisam, né? Mas eu não tenho essa certificação, não acho que seja tão necessária assim, porque, como eu comentei antes, né? O que importa é aquilo que você faz, não aquilo que você é, né? Então não adianta ter o título melhor do mundo se você pega um problema e se trava todo né, se borra todo quando vê um problema de alta complexidade na sua frente, né? Então, eu acho que isso, para mim, é a parte mais importante, né, o Matheus?
É, eu acho que, cara, hoje em dia, muitas vezes, você ser um bom para ótimo, assim, black belt, sabe resolver problemas, sabe dar uma boa aula, sabe orientar bem, é mais importante para uma empresa do que ter um Master Black Belt certificado numa super prova, né, com um carimbaço estampado no peito, que nem tu falou, chega lá não consegue, não se trava, mas ele vai vender muito bem, o LinkedIn dele vai estar excelente, né, vai chamar muita atenção, mas é o que você faz e não o que você conseguiu, né, de certificações, isso é muito importante. É óbvio que, cara, pesa, né, pô, pesa, todo mundo gostaria de ter uma certificação dessa, porque, pô, você foi lá, você fez uma super prova, só as pessoas que passaram por isso provavelmente vão entender o que que é e a emoção de conseguir. Mas existem masters e masters, né, cara, existe aquele master que fez um curso de 2 semanas aqui no Brasil, pagou uma nota, teve uma meia dúzia de aulas ali que, cara, não agregou muito pelo que ele já sabia, e foi lá, pagou por essa certificação, fez uma super prova, passou, show de bola, e tem aquele outro master que no LinkedIn ele também vai ser Master Black Belt, mas fez um curso aí de 6 semanas, que nem o André acabou de terminar, pô, 6 semanas, cara, conteúdo, uma mescla muito foda entre Six Sigma Academy, entre o Whirlpool University, entre SBTI, entre outros treinamentos e com ferramentas específicas, especializadas, assim. Pô, esse cara também é um master, só que ele vai manjar muito mais na hora de resolver um problema. Então, cara, é legal ter a certificação internacional? Claro que é, pô. Mas bota na balança, né? US$ 2.000 nos dias de hoje dá mais do que dinheiro, né, cara? Pelo amor de Deus.
2.800, né? Eu dou parabéns para quem tem essa certificação, né? Parabéns mesmo, né? Pago uma cerveja para você, mas eu sinceramente não pretendo gastar os meus dinheiros com isso. Prefiro comprar pizza e cerveja que eu fico muito mais feliz, né? Mas o André, agora você que é o mais novo da galera aqui, né? Conta pro nosso afegão médio aí o que que ele precisa para poder se tornar um Master Black Belt legalzinho.
Vamos lá, então. Eu vou falar o que tem no básico do básico que o afegão médio precisa e eu gostaria que cada um de vocês dois falassem só algumas palavras, assim, ó, uma palavra específica, uma característica que vocês acham que é imprescindível ter no treinamento de Master Black Belt. Mas para você, afegão médio, que está buscando ali a evolução no mundo do Six Sigma e está buscando fazer um Master Black Belt razoável, você tem que esperar por conteúdo de alto nível, não tem que ser refresh de Black Belt, a gente tem que esperar que todo mundo vai entrar no treinamento de Master Black Belt sabendo o básico do Black Belt, então tem que ser conteúdo avançado. E aí, quando eu falo de conteúdo avançado, eu estou falando de experimentos planejados muito incomuns, né? A gente vai falar de mixture design, a gente vai falar de DOEs com restrições, de DOEs desbalanceados e por aí vai. A gente tem que falar sem pensar, tem que ter confiabilidade, tem que ter DFSS no negócio, né? Então, se você não achar na ementa lá o Design for Six Sigma, está errado. E, por fim, tem que ter a parte de mentoring e didática, né? O Master Black Belt, sem saber auxiliar, orientar as pessoas e sem a parte de saber dar aula e ensinar o que ele sabe, também não vai ajudar muito, como o Matheus comentou, né? Para ele mostrar na prática tudo o que ele sabe fazer. E agora, Matheus e Robson, uma palavra de cada um. O que não pode faltar no treinamento de Master Black
Pô,
Belt?
uma palavra, pode ser uma frase? Um bom master, ele tem que saber como explicar coisas complexas de uma forma simples.
Muito bem, parece
Perfeito.
uma frase de porta de banheiro de universidade, né? Muito bem.
Você botar no para-choque de caminhão.
Parece,
Também.
mas faz muito
É
sentido.
um poeta, né? Matheus é um poeta. Para mim, a palavra assim que não pode faltar de jeito nenhum num curso de Master Black Belt é coffee break. pô, chega umas 9h30 da manhã, dá uma broca, e aí, pô, aquele monte de conteúdo difícil pra caramba, né, eu não consigo pensar, então, cara, coffee break, pode faltar o resto, filho, né? Tendo um coffee break, por mim, fechou.
Ai, que idiota, essa não esperava.
Pô, o Matheus falou a parada sério, pô, era pra você falar sério.
Ah, é? Também. Tá pensando, cara.
Ah, não, eu achei que podia ser.
Cara, não. Eu tô aqui ainda pensando no ASQ. É, momento pistola já? Eu posso me adiantar no momento pistola,
à vontade,
cara?
À vontade. Tá ligado?
Eu... Cara, devia ser ASM, cara. American Society of Mascada. É muito dinheiro que esses caras estão fazendo. Cara, tu vai lá, tu reprova na prova. E aí... Reprovei por quê? Vou ter que fazer de novo. $2,000.
Uhum. É isso aí.
Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, né? Vocês viram aí que foi mais um episódio descontraído, com pouca teoria. A gente não foi tão a fundo na parte técnica do Lean Six Sigma. Mas para você não desacostumar, na semana que vem tem um episódio novamente muito técnico. Nós vamos falar a fundo do que são os índices de capacidade do processo. Então a gente vai falar muito de CP, CPK, PP e PPK, o que eles têm de diferente, por que a gente deve utilizá-los, quando utilizá-los e quando não utilizá-los. Se você acha que é sempre utilizar, tá achando errado.